Vamos dar início à nossa audição com a senhora deputada Carla Tavares. Senhora deputada, seja bem-vinda. Um cumprimento muito amistoso. E agradecemos a sua disponibilidade para esta troca de impressões, à semelhança do que acabámos de fazer com o senhor deputado Paulo Cunha. A deputada Carla Tavares pertence ao grupo S&D do Parlamento Europeu e foi eleita pelas listas do PS. As regras são de todos conhecidas. A senhora deputada dispõe de 10 minutos para a intervenção inicial e depois seguem-se a pergunta-resposta de 5 minutos por cada grupo parlamentar. Eu verifiquei na audição do senhor deputado Paulo Cunha que não têm aí acesso ao nosso cronómetro e portanto... É natural que às vezes o tempo pareça curto e que possa exceder o tempo de palavra. Nós vamos gerindo isso da melhor maneira. Se ultrapassarem muito, eu far-lhe-ei um sinal. Dito isto, em nome... ainda não é em nome de ninguém. É em nome próprio da senhora deputada. Para a intervenção inicial tem a palavra a senhora deputada Carla Tavares. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada Edith Estrela, Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, na sua pessoa também saudar a todos os deputados e partilhar que esta audição acontece num dia muito importante, eu acho que para todos nós, porque daqui a cerca de uma hora e meia vamos discutir e votar na Comissão dos Orçamentos a proposta do Parlamento Europeu relativamente ao Interim Report e ao nosso quadro financeiro, e que depois da votação de hoje vai permitir também a discussão e votação em abril no plenário em Estrasburgo. Bom, tentarei ser o mais breve possível, porque acho que o importante também é ouvir as vossas reflexões, mas não posso deixar de fazer aqui um bocadinho o canal história, não é? Portanto, este processo começa no final de 2024, com a nomeação por parte do Parlamento dos dois co-relatores, dizer e partilhar que este dossiê naturalmente é acompanhado por um momento do PPE, o meu colega Siegfried Mursan, e por mim própria, nomeada pelo S&D. Começámos o nosso trabalho, em maio tivemos oportunidade de apresentar o relatório de iniciativa, em julho foi conhecida a proposta da Comissão e é público aquela que foi a posição do Parlamento Europeu, em particular relativamente não só à arquitetura, mas a matérias que nos são, eu acho que a todos nós que estamos nesta reunião particularmente sensíveis, nomeadamente as questões da agricultura, da coesão, do POSEI, que para nós portugueses é um instrumento de investimento por parte da União Europeia muito significativo, e isso levou, como referia, a uma reação dos próprios líderes europeus, numa carta à senhora Presidente da Comissão, e após essa fase, já após o verão, deu-se início ao trabalho no Parlamento para começarmos a trabalhar neste relatório, neste Interim Report. E porquê o mês de abril? Porque sabemos que a presidência cipriota está a trabalhar no sentido de, mesmo ontem à noite, houve uma reunião com diversos embaixadores e, portanto, sabemos e temos acompanhado o processo que está a parar o seu trabalho também para apresentar a primeira Negobox em maio, e portanto nós no Parlamento tínhamos equacionado, estávamos a trabalhar no sentido de ter a nossa decisão, ou a nossa votação no Parlamento em maio, e entendemos que fazia sentido antecipar para abril e fazer o um esforço para que isso acontecesse, para que fosse possível ter já uma posição que vai também mandatar os correlatores, juntamente com os diversos relatores dos diversos comitês setoriais, para o processo de negociação. Duas ou três notas, um conjunto de notas importantes relativamente a esta proposta do Parlamento. Se recordam, a proposta da Comissão está com 1,15 de GNI mais o 0,11 do pagamento da dívida dos juros do Next Generation EU. Desde o início, o Parlamento sempre foi muito firme relativamente ao facto, naturalmente, percebemos que é preciso mais ambição. Percebemos que a Europa tem mais desafios, nomeadamente a juntar às políticas tradicionais da União as áreas, por exemplo, da competitividade, que são absolutamente estratégicas para o posicionamento e reforço do posicionamento da União Europeia, e a segurança e a defesa. E, portanto, partimos do princípio que não é possível fazer mais com um nível de quadro financeiro semelhante ao atual quadro financeiro, e depois isso no final porque nós temos dificuldades também, procuramos, enquanto Parlamento, apresentar soluções, e no final falarei também um pouco sobre a questão dos recursos próprios. Portanto, esta proposta do Parlamento vai a parte de 1,27 IANI mais os juros do Next Generation EU, que nós já no Interim Report tínhamos sido muito claros que deveriam ficar fora do próximo quadro financeiro, não deviam estar incluídos no montante global do próximo quadro financeiro. Nós estamos a falar de um aumento de cerca de mais ou menos 10%, face à proposta da Comissão, e de um valor que ronda mais ou menos os 169 mil milhões. E como é que trabalhamos este processo? Distribuímos, utilizando prorrata pelo Heading 1, 2 e 3, de forma proporcional. Não mexemos no Heading 4, porque são os custos, no fundo, de contexto e administrativos, e ficam na esfera da Comissão. E, paralelamente, porque houve também opiniões, nós estamos a falar da Comissão dos Orçamentos, portanto, há um conjunto de competências que estão na esfera das diversas comissões que concorrem naturalmente, que trabalham para o orçamento, e fomos balanceando isto com, primeiro, aquilo que são as prioridades da União e aquilo que são também, aquilo que eram também as opiniões dos diversos, das diversas comissões. Isto permitiu-nos chegar aonde? Bom, desde logo na parte do wording, reforçar mais uma vez aquela que é a posição do Parlamento relativamente à nova arquitetura e a quase uma renacionalização da coesão com a agricultura, e portanto o Parlamento volta a ser muito claro que entende que a coesão e a agricultura devem ser tratadas separadamente, que não podem ter uma menor alocação de fundos face ao quadro financeiro atual. Vamos buscar para o wording e também para o quadro financeiro o POSEI, que para nós, Portugal, é muitíssimo importante e que, como se recordam, a Comissão Europeia tinha retirado da proposta. Por outro lado, também áreas como o Fundo Social Europeu, que passa para, que na proposta da Comissão já era tratado como um fundo, uma janela de financiamento autónoma, mas sem alocação financeira, portanto, só com um percentual de alocação dos 14%, e o que o Parlamento vai propor é que tenha uma alocação de cerca de 125 mil milhões de euros, o que corresponde, para ter uma noção, apesar de não ser, porque não existia como fundo autónomo. Mas neste momento, na proposta da Comissão, rondará os 66 mil milhões de euros e, portanto, tem, por parte do Parlamento, uma atenção, particular e uma prioridade particular. Também, portanto, relativamente à agricultura, estamos a situar nos 431 mil milhões, desculpem, na 400 e, 307, 431 mil milhões para a agricultura, 307 mil milhões para a PAC e depois também 6,72 para o POSEI e para as pescas e 38 mil milhões para os assuntos internos. Na rúbrica 2 da competitividade, no Heading 2, que é uma área também de grande relevância, nós temos uma proposta em cima da mesa por parte da Comissão, 234 mil milhões, e nesta proposta que estamos a trabalhar por parte do Parlamento e que vamos hoje votar, estamos a falar de um valor de 262 mil milhões de euros. Paralelamente, mais duas questões também importantes e que se prendem quer com o programa LIFE, quer com o EU for Health, que são programas que, dentro do Fundo da Competitividade, e ainda não sendo neste possível momento, porque nós estamos a trabalhar enquanto Comissão dos Orçamentos e, portanto, isso não pode retirar a competência ao trabalho que todos os comitês têm que fazer neste processo. O que nós fazemos é dotar as grandes janelas financeiras, que é essa a competência que temos, e procuramos, e acho que foi conseguido no wording, e a votação hoje acho que poderá indicar se foi missão cumprida com sucesso ou não, mas no wording de tudo o que é o documento, carregar aquilo que é a posição do Parlamento e aquilo que são também as posições das diversas comissões, no equilíbrio naturalmente também político que precisamos de ter nestas matérias. Por fim, uma questão também relevante e que se prende com os recursos próprios. Para nós aqui no Parlamento, esse é o tema. É um dossiê que está desde 2020 na mesa de Conselho Europeu. Sabemos que é um dossiê complexo, que obrigará à unanimidade no Conselho Europeu, e que depois também a ser validado por cada um dos Parlamentos nos Estados-membros. Mas, e voltando aqui um bocadinho ao início, tendo consciência que precisamos de ter um orçamento com mais ambição, que não podemos nem devemos cortar nas políticas tradicionais da União para conseguir fazer ou dar cumprimento àquilo que são os novos desafios e as necessidades de reforço de investimento em áreas, como já referi, como a competitividade, a segurança e a defesa. Só há uma forma de conseguirmos avançar com o próximo quadro financeiro, que é, de facto, olhar para os recursos próprios. Atendendo a que, sabemos bem que para muitos dos Estados-membros é difícil contribuir mais para este Orçamento da União, também não é caminho, do nosso ponto de vista, cortar ou reduzir as políticas tradicionais, e sabemos, ou reduzir as políticas tradicionais, e sabemos bem que para manter os níveis, por exemplo, no Heading 2 da competitividade ou da segurança e da defesa ou do Horizon, o que inevitavelmente acontecerá é uma redução na política de coesão, por exemplo, ou na política agrícola, e portanto não é um caminho. Há um terceiro caminho, e o terceiro caminho é, de facto, olhar para os recursos próprios e aproveitar este desafio imenso que temos agora em cima da mesa, que é o próximo quadro financeiro, numa conjuntura geopolítica muito difícil, muito imprevisível também, para poder trabalhar e encontrar, de facto, novos recursos próprios. Nessa senda, o próprio Parlamento está a trabalhar no dossiê, não tem competência para a sua decisão, mas isso não deve inibir de procurar encontrar aqui algumas soluções. Se recordam quando a Comissão apresentou a proposta, nomeadamente uma das novas taxas que aparecia era sobre o tabaco, e portanto vai-se percebendo que dificilmente terá condições para fazer caminho unânime entre os 27 Estados-membros. E temos vindo a trabalhar no imposto sobre os serviços digitais, nas plataformas digitais, um imposto sobre a possibilidade do serviço de jogo e as apostas online. E as apostas online, o alargamento do CBAM, que pode ser, do nosso ponto de vista, também alternativa, e o imposto também relativamente às mais-valias dos criptoativos. Tudo isto que vos estou a dizer agora está muito claro no wording da proposta que hoje será discutida, e esperamos que aprovada, na Comissão dos Orçamentos. Posto isto, caminho seguinte, os comitês internamente continuam a fazer o seu trabalho. Aguardamos também a proposta da Comissão. Da nossa parte, as figuras, os diversos envelopes financeiros na rubricas mãe, então, ficarão fechados com o que acontecer, contando com uma aprovação em plenário em abril. Hoje, os diversos comitês estão a trabalhar nos seus regulamentos, e contamos que até novembro todo esse processo esteja concluído, o que, entretanto, dará tempo ao Conselho e à Comissão para apresentarem também as suas propostas e iniciarmos de forma mais expressiva e mais visível até todo este processo negocial. Temos preocupações, nomeadamente com os timings. Sabemos que o ano de 2027 é um ano mais difícil. Se falamos num próximo quadro financeiro que tem uma arquitetura muito diferente do anterior, o que vai obrigar a que os Estados-membros, naturalmente, precisem de mais tempo para trabalhar todos os programas que precisam trabalhar em cada um dos Estados-membros, e, portanto, mantemos, enquanto Parlamento Europeu, e isso é muito unânime aqui no Parlamento, nos diversos grupos políticos, o final do ano de 2026 como um objetivo para termos o processo negocial mais ou menos fechado entre o Parlamento, a Comissão e o Conselho. E pela minha parte era só. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada, e num dia especial, como nos informou de hoje, que será tão importante para todos nós, para a Europa e para Portugal, desejo que as propostas dos relatores sejam aprovadas pela Comissão dos Orçamentos, porque por aquilo que nós temos conhecimento, a proposta dos relatores é mais vantajosa do que a proposta da Comissão. E por isso, tudo aquilo que é melhor para os nossos cidadãos, obviamente que nós merece todo o nosso apoio. Portanto, muitas felicidades para o dia de hoje e que logo estejamos todos mais satisfeitos com essa votação. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem então a palavra o Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Faça favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Cumprimentar a Eurodeputada Carla Tavares. Felicitá-la pela sua apresentação. Dificulta muito o meu trabalho, porque fez uma apresentação extremamente interessante e muito concisa, indo aos pontos que efetivamente interessam. Mas também felicitá-la pela função de co-relatora num importante processo, especialmente para um país como Portugal, e é sempre bom, independentemente de outra família política e de outra cor política, ter uma portuguesa a exercer esta importante função de co-relatora. Relativamente aqui ao tema que nos traz do quadro de financiamento plurianual 2028-2034, penso que não estamos perante uma mera discussão técnica sobre verbas ou rubricas orçamentais, mas sobretudo sobre uma escolha política do fundo, sobre o modelo que a Europa quer continuar a construir na próxima década. Sobretudo num contexto de grande instabilidade geopolítica, pressão económica, transição tecnológica e novas exigências em matérias de segurança e defesa. A Comissão Europeia apresentou a sua proposta. É um orçamento efetivamente mais flexível, concentrado em prioridades estratégicas, mais orientado para resultados, com maior recurso a planos nacionais e regionais de parceria e com um reforço claro, que nos parece positivo ao PSD, da competitividade, da inovação e da segurança e defesa. Mas é aqui que precisamente surgem algumas reservas da nossa parte, porque, no nosso entender, a modernização do orçamento não pode ser feita à custa da descaracterização da política de coesão, nem da diluição da política agrícola comum e, sobretudo, para países como Portugal, onde a coesão não é um detalhe orçamental, é um instrumento central de convergência, de investimento público, de competitividade territorial e de correção de assimetrias que ainda temos em Portugal. E, a nosso ver, há aqui um risco que não pode ser ignorado, nomeadamente ter um modelo excessivamente assente em desempenho, flexibilidade e centralização, pode acabar por favorecer os Estados-membros que têm a maior capacidade administrativa e financeira e penalizar países que continuam a depender dos fundos europeus para acelerar a sua convergência real. E Portugal ainda tem um caminho aí a fazer, já convergimos muito. Somos um país exemplo na gestão dos fundos comunitários. A realidade do país, antes e depois de fundos comunitários, para que não haja dúvidas, é outra e é muito importante este tema para nós. E é por isso que também gostava aqui de valorizar a posição que o PPE tem tido e o PSD revê-se nessa posição, que a Europa precisa efetivamente de competitividade, de inovação, segurança e de manter a sua autonomia estratégica, mas não o pode fazer sacrificando a política de coesão, e acho que aí estamos todos, de uma maneira geral, alinhados. Ou seja, é importante recusar a diluição de instrumentos num único fundo e defender a preservação da entidade própria de fundos como o FEDER, o FSE+, e o próprio Fundo de Coesão, com programação territorial, proximidade e participação das regiões e autoridades locais. E este é um ponto que nos preocupa muito. Ou seja, esta tensão política, entre aspas, entre novas prioridades e políticas tradicionais, é onde vamos jogar essencialmente esta negociação. E no nosso entendimento, Portugal tem de estar presente com firmeza, com realismo e com estratégia. Firmeza na defesa de uma política de coesão forte e devidamente financiada, realismo na percepção que o orçamento europeu, como é óbvio, tem que responder a novas ameaças e a novas prioridades, nomeadamente a competitividade e da política de segurança e defesa, e estratégia para garantir que o país não perde influência nem capacidade negocial num quadro europeu cada vez mais competitivo. Temos que discutir mais que montantes, que é importante, e é importante que não se perca montante e não se perca a tal ambição, porque uma coisa é aumentar o montante, mas se tivermos em consideração a inflação, basicamente estamos a falar de montantes similares. Como é óbvio, também temos o desafio dos recursos próprios, mas sobretudo temos de discutir critérios, arquitetura e governação. Porque o próximo quadro de financiamento plurianual não decidirá apenas quanto se gasta, decidirá sobretudo onde se investe, com que prioridades e com que impacto para os Estados-membros e para os seus territórios. No difícil exercício que lhe disse inicialmente colocar algumas questões, deixava-lhe então as seguintes questões. Como é que avalia globalmente a proposta da Comissão para o quadro de financiamento plurianual e, em particular, no que diz respeito a este equilíbrio entre novas prioridades estratégicas e a preservação da política da coesão? Ou seja, no seu entendimento, quais é que são as alterações concretas que a Comissão deveria acomodar? Ou mais do que isso, quais é que são as mais importantes que a Comissão deveria acomodar para que a proposta seja estruturalmente equilibrada? Vá, o mínimo dos mínimos para que seja equilibrada. Perceber da sua parte se há margem política entre Parlamento e Conselho para reforçar a dotação da coesão para as próximas negociações. Nós temos sérias dúvidas que seja possível, por isso é que o eixo da competitividade e os critérios que venham a ser definidos na competitividade são determinantes para um país como Portugal para poder compensar menos verbas na coesão por via da competitividade e de que forma é que pode ser assegurado, lá está, o reforço da defesa, da inovação e da competitividade sem colocar em causa a convergência económica, social e territorial. Já falou aqui dos recursos próprios e das propostas de recursos próprios. É uma realidade com a qual podemos contar. Finalmente, Sra. Presidente, pedindo tolerância, que papel deve Portugal assumir neste processo para defender melhor os seus interesses e maximizar o impacto do próximo quadro de financiamento plurianual? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Tavares. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Ricardo Carvalho, também pelas questões. Tentarei ser breve nas respostas. E relativamente a critério, arquitetura, governação, eu vou tomar a liberdade, ainda que não esteja aprovado, de vos ler o ponto 25, porque ele é muito curtinho da nossa proposta parlamentar e acho que clarifica bem qual é que é a posição do Parlamento, uma vez que apela a um financiamento separado, suficiente e claramente circunscrito para a política agrícola comum, a política das pescas, a política de coesão e o Fundo Social Europeu, a fim de reforçar a resiliência territorial a longo prazo, a coesão social e a confiança no projeto europeu, bem como a confiança no projeto europeu. Ou seja, o Parlamento, desde o início da apresentação da proposta da Comissão, sempre foi muito claro relativamente a estes pontos. Nós olhamos para esta proposta e vimos quase uma renacionalização da coesão e da agricultura. O PRR foi um instrumento muitíssimo importante, num momento absolutamente essencial, mas nós, aqui no Parlamento, o que defendemos, ainda que percebamos que, perfeitamente conscientes que não se pode fazer tudo como sempre se fez, não se pode aniquilar a política de coesão e não se pode aniquilar o envolvimento ao nível local e regional. Eu acho que nós, enquanto país, somos o bom exemplo de que se os nossos quadros financeiros nos últimos 20 anos têm tido o sucesso que têm tido, isso resulta muito da capacidade que os sucessivos governos tiveram de trabalhar com o nível local. E isso para nós, no Parlamento Europeu, e houve um trabalho extraordinário com o Comitê das Regiões e com o Conselho Económico e Social ao longo do último ano, é muito, muito importante. Portanto, a proposta da Comissão, do nosso ponto de vista, tem questões, eu não queria dizer falha porque é demasiado forte, mas tem questões relativamente à sua própria arquitetura, nomeadamente relativamente aos planos nacionais e regionais, que o Parlamento não aceita e que fomos sempre muito claros desde o início. Depois, o que coloca da defesa e da competitividade, isto está tudo ligado inevitavelmente, porque nós sabemos que no final, o que é que sabemos? Sabemos que temos uma situação difícil, uma situação económica difícil em muitos Estados-membros, uma dificuldade em no final termos um consentimento para uma maior contribuição sobre o rendimento nacional, de cada um dos Estados-membros, E, ao mesmo tempo, sabemos que temos que reforçar áreas como a defesa e como a competitividade, que hoje têm uma expressão que não tinham, ou uma necessidade de investimento comunitário que não tinham quando se preparou este atual quadro financeiro. E, portanto, só eu vou ser muito sincero e o que vou dizer responsabiliza-me só a mim própria. Eu não vejo como é que se consegue fechar e trabalhar o próximo quadro financeiro sem discutir os recursos próprios. Porque o que vai acontecer ao final do dia é que nós vamos dar uma. A Comissão vai dar uma talhada na coesão. Porque é que está-se mesmo a ver o que é que vai acontecer. Não só as áreas da competitividade, da defesa e da segurança não vão ficar dotadas daquilo que é necessário, dos investimentos que são necessários. Nós estamos a falar de um quadro que começa a 28, 34, não sabemos nós muito bem aos dias de hoje, com as alterações, com este mundo louco em que vivemos, até o que é que está a acontecer em 28. Portanto, eu não sei como é que se consegue, e já preparei muitos orçamentos, já geri muitos orçamentos, eu não sei como é que se consegue olhar trabalhar o próximo quadro financeiro sobre o ponto de vista da alocação mais clara de verbas, porque eu também concordo muito com o senhor deputado diz, é muito importante os valores afetos agora às figuras, mas tão importante quanto isso é o wording que o Parlamento consegue consensualizar e consegue construir, porque é com base nestes diversos pontos dos compromissos que depois os nossos colegas nas diversas setoriais vão trabalhar. E, portanto, o reforço da defesa e da competitividade é relevante, ele está cá. Mas nós não nos podemos esquecer que na proposta da Comissão, dentro de um ponto, dentro dos valores da proposta da Comissão, estava o pagamento da dívida, dos juros do Next Generation EU, que obviamente tem que começar a ser pagos em 2028, e, portanto, tem que mesmo que se discutir os nossos recursos próprios para ser possível responder à ambição do quadro financeiro e, ao mesmo tempo, não deixar de assumir naturalmente os nossos compromissos. E temo que no final do dia, quer a coesão, que é sempre o elo mais fraco, nós sabemos bem, quer as próprias áreas que hoje são prioritárias, saiam prejudicadas se não se encontrar um caminho para os recursos próprios. Eu acho que o papel de Portugal é um bocadinho ser vocal juntamente com os restantes Estados-membros, naturalmente, que são os chamados aqui amigos da coesão, não é? Continuar a ser um dos países, naturalmente, a defender os seus interesses, como tem feito, mas a juntar a sua voz aos países europeus que são defensores da coesão, não deixando de lado as preocupações relativamente ao Heading 2, que também tem nas ideias da Comissão, ainda que percebendo, mas as questões da excelência não deixam de ser aqui, e a candidatura quase do quem chega primeiro, desculpem a expressão, um bocadinho preocupante. Nós não estamos propriamente geograficamente no centro da Europa e, portanto, isto para nós não se pode olhar para nós tem especificidades, até eu acho, em particular, e Portugal tem que juntar-se, eu acho que, aos países. Essencialmente, eu acho que a nossa posição é tentar defender até ao limite a política de coesão. E sabemos bem, e também não é segredo para nenhum de nós, que muitos dos países mais frugais acham que o tempo da coesão acabou. E, portanto, eu acho que Portugal aí tem um papel importante na defesa da política de coesão.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra a Senhora Deputada Patrícia Almeida. Faça favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Saúdo a Senhora Eurodeputada Carla Tavares e obrigada por esta audiência que é muito importante para fazermos o ponto de situação, à data de hoje. Eu diria que amanhã deveríamos de estar a fazer uma nova reunião para discutir aquilo que sairá hoje da votação na Comissão de Orçamento, que acho que de facto será um passo fundamental para Portugal e para percebermos se efetivamente as perspectivas que temos de perder financiamento, porque a notícia que temos até agora, ou aquilo que sabemos até agora, é que de facto Portugal poderá perder 12% em fundos europeus e passar dos atuais 32,9 mil milhões para 28,9. Tem sido, e nas discussões que temos feito aqui no Parlamento, temos tido de facto um consenso entre todas as forças políticas na questão da defesa da coesão, que percebi que é também, pelas palavras da senhora deputada Carla Tavares, é por aí o caminho e que devemos defender até ao fim a questão da coesão, que Portugal deve ser vocal com os restantes Estados-membros, tendo em conta a necessidade que nós temos ao nível da coesão. A verdade é que a perspectiva que temos hoje, sem pensarmos na votação que irá acontecer mais daqui a pouco, a perspectiva que temos hoje é que Portugal terá menos fundos e, para conseguir os fundos que a seguir estarão disponíveis, haverá também uma maior condicionalidade na sua atribuição. Discordo quando o colega do PSD diz que Portugal tem sido um país exemplo na implementação de fundos europeus. Não concordo a 100% com isso, e por isso mesmo também existir aqui este ceticismo em relação àquilo que temos neste momento. E, portanto, fiquei com esperança, de facto, nas palavras da senhora eurodeputada e na negociação que está em cima da mesa para ser feita. Foi o parágrafo que nos leu, que fala da questão de que o valor para a coesão e para a PAC deve de ser separado, deve de ser circunscrito, e é por aí também a nossa visão, e parece-nos que esta é uma fase fundamental para Portugal e para os restantes países que, como Portugal, necessitam tanto ainda destes fundos de coesão. E não nos podemos esquecer, obviamente, também das regiões ultraperiféricas, que têm sido bastante vocais a criticar esta diminuição de fundos, porque só nos Açores está previsto uma diminuição de 28 mil milhões de euros e, portanto, parece-nos que não estão as nossas regiões ultraperiféricas, nomeadamente os Açores, em condições de vir a perder este valor em fundos. Este próximo quadro financeiro plurianual, pelo seu desenho atual, pode significar uma Europa mais competitiva, e acreditamos que sim, mais investimento em defesa, e não estamos de todo contra o aumento do investimento nestas áreas da defesa e da autonomia estratégica. Pelo contrário, concordamos é com aquilo também que foram as palavras da senhora eurodeputada Carla Tavares, que é a questão dos recursos próprios, portanto, e que percebi que para o Parlamento Europeu este é de facto o tema, apostarmos nos recursos próprios para, e utilizando as suas palavras, não levarmos uma talhada na coesão e ficarmos sem estas verbas. Portanto, pretendemos de facto um orçamento mais ambicioso, e sem corte de verbas. Eu, as perguntas que tinha diretamente para lhe fazer foram sendo respondidas, nomeadamente a questão se considerava ou não que havia margem de negociação que não nos permitisse perder esta verba, até porque a semana passada tivemos connosco o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que nos transmitiu também que esta seria uma luta muito dura, mas que acreditava que o envelope para Portugal poderia ser melhorado, mas de alguma forma a dar-nos uma perspectiva de uma dureza intensa até ao final das negociações, sem perspectiva de levarmos a nossa vontade a bom porto. E, portanto, deixava-lhe uma questão aqui em relação a toda a sua experiência, e sabendo que Portugal deve ter esta posição vocal, é se considera que, face àquilo que temos atualmente, e não vamos pensar para já no que se vai passar daqui a pouco e com a fé de que teremos boas notícias, mas se Portugal estaria neste momento preparado, de alguma maneira, para responder a este modelo mais rígido, e se não corremos o risco, se não conseguirmos levar o barco a bom porto, de facto, de ter menos autonomia e menos capacidade de responder àquelas que são as nossas necessidades, e, portanto, em vez de nos tornarmos mais competitivos, de alguma maneira, termos de regredir nesta competitividade que, para Portugal, não seria de todo possível, diria eu. Só dar nota também aqui em relação à questão da PAC.
Muito rapidamente.
Vou terminar. Torna-se especialmente importante as verbas para a agricultura num país como Portugal, que tem de facto a sua agricultura neste momento numa situação tão frágil. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tenho a palavra à Sra. Deputada Carla Tavares. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu vou reforçar um bocadinho aquilo que já disse há pouco, ou seja, eu acho que para nós, ao dia 2, vamos ter a votação daqui a pouco, não. Quer dizer, o Parlamento está neste processo convicto do caminho que deve trilhar. Obviamente que estes caminhos fazem-se de aproximações, isto não é uma guerra entre o Parlamento, a Comissão e o Conselho. É um trabalho conjunto, partimos de opiniões e de posições, essencialmente mais do que opiniões, porque não são estados de alma, de posições diferentes, em particular relativamente aos planos nacionais e regionais, e agora temos que ir encontrando um caminho, aliás. Já houve uma abertura por parte da Comissão quando a Sra. Presidente da Comissão responde na carta aos líderes europeus e assume, por exemplo, logo compromissos relativamente à agricultura. E é esse caminho que temos que ir continuando a fazer de aproximação. O que nós vamos sempre dizendo, o Parlamento, quer à Comissão, quer ao Conselho, é que isto não pode ser só... nós temos que nos encontrar todos a meio da ponte. Não pode ser só o esforço, é só do lado do Parlamento e das posições que o Parlamento tomou. Tem que haver um caminho que também tem de ser feito por parte da Comissão e do Conselho. E eu volto a referir, o Parlamento, relativamente à política de coesão, é absolutamente claro, no seu, como já tinha sido no INI Report, no relatório inicial. E voltamos a dizer que recordamos que a política de coesão é uma prioridade da União, consagrada nos tratados, e isso não é de suma menos importância quando estamos a trabalhar e a discutir o próximo quadro financeiro, salientando que a política de coesão deve continuar a funcionar como o principal instrumento de investimento territorial da União e como pilar do modelo de crescimento da União Europeia, entre outras coisas. Portanto, o Parlamento, neste momento, para nós não é equacionável trabalhar noutro caminho, que não neste. Não é uma novidade para a Comissão, não é uma novidade para os meus comissários, nomeadamente para o Sr. Comissário Serafim, que tem sido absolutamente inexcedível com o Parlamento. Não temos as mesmas opiniões, mas isso não significa que não trabalhemos em conjunto, para as direções gerais da Comissão e, inclusive, é para os Estados-membros. Nós temos tido, enquanto relatores, já tivemos há cerca de 3 semanas, na reunião com os ministros, na reunião do Conselho Informal do GAC, ainda ontem à noite tivemos numa reunião com embaixadores, amanhã vamos estar à hora de almoço também, num outro momento mais ou menos informal com os Estados-membros, exatamente para irmos fazendo este caminho de aproximação, porque isso é importante que se faça. Nós não podemos entrar aqui numa batalha entre o Parlamento, a Comissão e o Conselho, esse não é o objetivo. O objetivo, naturalmente, é aproximarmos posições. Eu vou ser muito sincero, nós sentimos aqui, quero Sigfrid, uma grande unanimidade no Parlamento, sentimos, não, ela existe. Houve uma unanimidade na Comissão Regi relativamente às questões da coesão. E uma unanimidade nos dias de hoje em democracia é uma coisa muito difícil, e nos Parlamentos, inclusive no Parlamento Europeu. Portanto, há uma posição muito transversal do Parlamento, muito clara, relativamente à política de coesão. E isso tem que ser, obviamente, eu não acredito, nenhum de nós acredita, e sabemos que não é esse o caso, pelas diversas conversas, diversas reuniões que temos tido, conversas mais ou menos informais, a Comissão e o Conselho não serão, com certeza, indiferentes a uma posição do Parlamento tão transversal e tão expressiva relativamente à política de coesão. Agora, e obviamente que para países como Portugal, uma redução significativa, por exemplo, na política de coesão, tem reflexos, obviamente. Apesar de eu achar sempre, convictamente, e acho mesmo, que a política de coesão e a competitividade são duas faces da mesma moeda. Nós não podemos falar de competitividade se não trabalharmos a coesão, nunca teremos coesão se não tivermos competitividade. Mas não se pode é descapitalizar a coesão, aniquilar, desculpem a expressão, da coesão, em nome de outras necessidades de investimentos que não se fazem sem essa componente, que não se concretizam com bons resultados sem a componente da coesão.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do PS, em palavra o Sr. Deputado Nuno Fazenda. Faça favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento a Senhora Eurodeputada Carla Tavares, e quero cumprimentar, mas também saudá-la para aquilo que é a função, que é uma função de prestígio também e de reconhecimento, porque em 27 Estados-membros termos dois correlatores e, nesse caso, termos uma portuguesa, uma cidadã portuguesa, que é a correlatora de um instrumento tão importante para a União Europeia, é, de facto, também, quero-me associar às palavras do Sr. Deputado Ricardo Carvalho, do PSD, de saudação por aquilo que é o facto de assumir esta função. Mas quero também saudar pela competência, porque, efetivamente, esta audição é bem ilustrativa daquilo que é a competência com que tem gerido este dossiê, com um conhecimento aprofundado sobre o tema e também de defesa de causas que todos aqui subscrevemos, designadamente no tema da coesão. E é por aí que eu começo, precisamente, pela política de coesão. Como a senhora deputada referiu e bem, é uma política que está consagrada nos tratados da União Europeia e, por isso, deve ser considerada e até valorizada, e não o seu contrário. No caso, à escala europeia, tem sido essencial para a redução das disparidades regionais no contexto europeu e, no caso português, devo dizer que, efetivamente, os fundos europeus e a política de coesão têm sido essencial para o desenvolvimento do país, nas mais diversas áreas. No domínio da saúde, apesar dos problemas que temos, mas naquilo que são a valorização das infraestruturas hospitalares, naquilo que é a modernização do setor dos transportes, nas infraestruturas, no próprio ambiente, no saneamento, na cultura, na modernização da economia. E, de facto, os fundos europeus têm tido um papel absolutamente essencial no desenvolvimento do país. E é por isso que, para Portugal, é essencial que esta política de coesão seja prosseguida e, se possível, até aprofundada. E as duas principais críticas que aqui foram sinalizadas e que eu também quero associar e reiterar a posição política deste grupo parlamentar é precisamente em duas vertentes. Por um lado, o orçamento, onde nós falamos claramente num corte orçamental, quer no contexto global, apenas dos 27, apenas 8 Estados-membros vão escapar aos cortes e, no caso português, conforme aqui já foi referido, vamos ter um corte na ordem dos 12%. E isso é muito significativo. Mas se isto já não bastasse no que diz respeito ao corte orçamental, também a dimensão da arquitetura de governação, conforme já aqui foi referido, estamos perante uma centralização da gestão dos fundos europeus, o que colide também com aquilo que é a visão da coesão e de uma gestão mais de proximidade para a escala regional e local. E estas críticas, sim, têm sido consensuais, quer do Comitê das Regiões, quer pelas forças políticas e, de facto, como disse bem, há uma unanimidade, diria quase, ao nível do Parlamento Europeu. E quando falamos do Parlamento Europeu, nós falamos de pessoas que foram eleitas pelos povos e que representam os interesses dos povos. E, portanto, eu quero ter em conta de que quer o Conselho, quer a Comissão Europeia não serão insensíveis àquilo que é também a posição do Parlamento Europeu relativamente ao reforço que deverá existir, ou pelo menos a não desvalorização da política da coesão, quer no que respeita ao orçamento, quer no que respeita à dimensão de governação. Por isso, muitas questões já foram colocadas, eu apenas irei aqui precisar um outro aspecto, e que diz respeito relativamente ao processo. Vamos admitir o cenário que tudo aponta, pelo menos temos essa expectativa positiva, mas claro, tem que se ver para crer, que temos uma aprovação deste relatório hoje na Comissão de Orçamento, a que seguirá depois o plenário em Estrasburgo, em abril. E, portanto, no fundo, aquilo que questiono é quais são os próximos passos que irão se seguir relativamente àquilo que é o processo de negociação e de, diria, de montagem, de formatação do próprio quadro financeiro plurianual, quais são os próximos passos que se seguem. E depois um último ponto, porque muito aqui já foi dito relativamente à política de coesão e que subscrevo no que diz respeito à sua reforço e valorização, mas introduzi também aqui o tema da habitação. É um tema muito importante à escala europeia e que em Portugal tem a sua expressão ainda de forma mais significativa. Como se sabe, há uma escassez de habitação, os preços são muito elevados e sabemos também que esta é uma área que a Comissão Europeia tem vindo a trabalhar. E por isso também deixava esta pergunta para, no fundo, também diversificar um bocadinho aqui os temas em análise, como é que olha para o próximo quadro financeiro plurianual e a política de habitação que está prevista. Muito obrigada e saúdo e desejo os maiores sucessos naquilo que será também a apresentação mais logo do relatório. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tenho a palavra à Sra. Deputada Carla Tavares. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Nuno Fazenda. Vou começar pelo fim e começar pelas questões da habitação. A habitação, quando verão que está tratada na parte dos compromissos, não conseguem ver nos quadros financeiros uma janela, uma linha financeira dedicada, porque a Comissão dos Orçamentos não tem competência para o fazer. Ela não existe, essa linha não existe na proposta da Comissão, não existe ainda, e não sei se, vou ser muito sincera, tenho algumas dúvidas que no final do processo ela consiga existir, mas isso não invalida que, nomeadamente no Fundo da Competitividade e no SF, e também na área da coesão, fique prevista desde já, e já está no wording do texto, para permitir aos colegas da Comissão de Habitação agora dizerem claramente nos seus regulamentos, por exemplo, do ICF, vão sair 25 mil milhões ou 30 mil, o que seja, para a habitação. Portanto, o wording, nos compromissos, o compromisso da habitação está escrito, existe, faz parte do documento que vamos apresentar logo. Quando virem o documento e os quadros, não vão ver nada numa linha específica relativamente à habitação, porque, inclusive, é sobre o ponto de vista legal, nós agora não podemos fazer, porque ela não existe de facto, e portanto não é possível criá-la agora, mas é possível perspectivar que o próximo quadro financeiro possa também alavancar as questões da habitação. Aliás, como neste atual quadro financeiro e com as revisões intercalares, os Estados-membros já estão a poder direcionar verbas não executadas neste quadro financeiro para as questões da habitação. A habitação tem sempre aqui apesar do trabalho que a Comissão fez e da apresentação que a senhora Presidente da Comissão fez, todos nos recordamos que não tem valores de investimento associados, não nos podemos esquecer que a habitação, de facto, é uma competência dos Estados-membros direta, mas isso não inviabilizará que, através do quadro financeiro, os governos possam direcionar verbas para a habitação. E agora, os colegas da Comissão Housing, que trabalharão muito em concreto na parte dos regulamentos e o que é que, e no wording mais específico relativamente à acessibilidade aos fundos para a habitação. Relativamente ao timeline, como é que nós estamos neste momento? Nós contamos a ter a discussão em abril. Depois segue-se à apresentação da Negobox por parte da Comissão, que é o que sabemos, para a semana há uma reunião no Chipre, e, portanto, para a semana não, desculpem, já em maio, informal, e, portanto, depois dessa reunião informal vão fazer a apresentação das figuras, dos diversos números nas diversas janelas. Paralelamente aqui, no Parlamento Europeu, os diversos comitês, com base no interim report que vai a plenário, continuarão a fazer o seu trabalho, e, portanto, a data limite para tudo estar concluído em todos os comitês é novembro, em condições de, paralelamente, os dois relatores irem trabalhando com a Comissão e com o Conselho para avançarmos o mais possível. Há uma preocupação, e acho que isso é muito transversal, quer ao Parlamento, quer também, em particular, ao Conselho e aos diversos Estados-membros, que era tentarmos ter este processo o mais avançado possível até ao final de 2026. Portanto, a partir da aprovação, seguir-se-ão, ou a partir da discussão e votação em plenário, a seguir-se-ão, continuarão a seguir-se meses de trabalho intenso, no Parlamento e entre o Parlamento e a Comissão. Mas para nós o timeline é mesmo o final do ano. Continuamos, ainda ontem tivemos a oportunidade de transmitir na conferência de imprensa e reforçaremos, na próxima semana, mas o timeline para nós é o final do ano. O Parlamento continua empenhadíssimo em que até ao final do ano este dossiê esteja da nossa parte o mais fechado, o mais maturado possível para, e as negociações o mais avançadas possíveis.
Muito obrigada, senhora deputada. Agradeço em nome da Comissão esta oportunidade para este frutuoso debate, muito interessante, muito claro, foi uma exposição muito clara, as suas respostas, e penso que muito úteis para todos nós. E quero felicitá-la também porque quem, como eu, já esteve no Parlamento Europeu, sabe quão difícil é ser-se relator de um relatório importante. Ainda mais tendo em conta que é o seu primeiro mandato. É preciso que, para se obter um relatório importante, é preciso que se tenha o reconhecimento dos nossos pares, desde logo no próprio grupo parlamentar, onde a competição é muito grande, e onde muita gente de diferentes países quer ser relatora, e também na própria comissão. Portanto, quero felicitá-la por isso. Isso significa que os seus colegas, não apenas do grupo, mas na comissão, também reconhecem a sua competência nesta área, que já teve a oportunidade de a demonstrar e de ser reconhecida. Desejo-lhe muitas felicidades porque vai ter, de facto, um combate duro pela frente. Antevejo que sejam negociações muito duras, desde logo com os diferentes grupos parlamentares no próprio plenário do Parlamento Europeu, na sessão plenária. Provavelmente também já hoje na Comissão, embora penso que o terreno estará mais bem preparado, e depois, sobretudo, no trio. Quando chegarem às negociações do trio, aí é que vai ser, as dificuldades vão ser acrescidas, uma vez que o Parlamento Europeu terá de chegar a acordo com o Conselho, e enquanto não chegar a acordo, não há orçamento. Portanto, desejo-lhe, de facto, as maiores felicidades, e acho que temos todos de reconhecer, e agradeço ao Sr. Deputado Ricardo Carvalho ter iniciado esse reconhecimento, de que é muito importante para Portugal ter uma correlatora. Obviamente que é eurodeputada, é deputada de europeia, não de Portugal, neste caso, e terá de ser isenta, mas nós sabemos que o conhecimento que se tem da nossa realidade, né, ajuda muito. Só um apontamento para dizer, por exemplo, que quando foi debatida a diretiva do tabaco, eu não era relatora, mas os deputados açorianos, mas era da Comissão do Ambiente, onde o assunto estava a ser debatido, e fui sensibilizada para o facto de os pacotes, os maços de tabaco fabricados nos Açores não tinham dimensão para a inscrição de todos os alertas que a Comissão impunha que fossem colocados. E consegui apresentar uma proposta, falando com vários grupos parlamentares, sensibilizando-os primeiro na Comissão, onde eu os conhecia melhor, e a verdade é que essa minha proposta foi aprovada. Ou seja, o termos conhecimento da realidade também nos ajuda a termos uma argumentação mais sólida para convencer os nossos interlocutores, desde logo os nossos colegas, que vivem realidades diferentes das nossas. E, designadamente, para defender a coesão, tem de ter, de facto, um grande conhecimento da realidade local, regional e portuguesa, para usar os argumentos mais convincentes. Porque noutros países a argumentação é diferente, ou seja, não lhes interessa o investimento na coesão, porque já não beneficiam dela e têm, obviamente, muito poder também de argumentação e de peso negocial, digamos assim. Mais uma vez, muito obrigada, as maiores felicidades. Esperemos que corra tudo bem na Comissão dos Orçamentos e por aí fora, nesse longo percurso que ainda vão ter de percorrer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados. Também dizer-vos que é sempre um gosto acrescido estes momentos. Eu acredito que nos próximos dias também vos chegará oficialmente o documento, o Interino Report. E dizer-vos que, da minha parte, depois de lerem, de estudarem, a disponibilidade, obviamente, é sempre total e faço sempre com muito gosto para conversar com a Comissão dos Assuntos Europeus e poder também partilharmos preocupações, essencialmente, e trabalharmos em conjunto, que eu acho que isso é o mais importante e o mais relevante ao final do dia. Muito obrigada.
Vamos continuar com a segunda parte da nossa reunião.
Senhora Presidente. É possível só fazermos 5 minutos de intervalo?
Faço.
Curtinhos.
Sim, 5 minutos mesmo.
Sim, obrigada. Obrigada.
Muito bem. Então, 5 minutos.